No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
É isso, tô na área, tô aqui pro batepapo.com com você, a sociedade nas ondas do rádio, na M800. Também pela internet em macam.ebc.com.br, macam.ebc.com.br. E também você pode baixar o aplicativo das rádios EBC, o app Rádios EBC. Você está acompanhando a gente do carro, de casa, do trabalho, do ônibus, acompanhando pelo app. E nós vamos agora para compartilhar com vocês o nosso tema de hoje do batepapo.com.
Compartilhando.
Muito bem. Olha, há pouco mais de 200 anos, né, era conhecida, né, era estudado e era, de alguma forma, chegava às pessoas uma doença que hoje ela tem toda um tratamento, temos pesquisas sobre ela, que é o Parkinson. Então, o nosso bate-papo de hoje, além de falar sobre o Parkinson, né, que no dia 11 de abril é o dia de conscientização, de luta e de apoio às pessoas que têm aí o Parkinson, a gente também vai falar sobre a saúde, como é que a gente, de alguma forma, atividade física, né, o conceito de qualidade de vida, pode ajudar a, não só a atacar, né, a prevenir algumas doenças, mas também, quem sabe, para que a gente possa seguir com elas, tá bom? Então, nosso batepapo.com de hoje recebe aqui a profissional de educação física. Ela é gerontóloga, a Girlene Pessoa, e também faz parte do grupo de pesquisa GEDOPA. A Girlene está aqui conosco também. Depois eu vou apresentar um parceiraço nosso, que assim, a gente encontra, esbarra com ele pelos corredores aqui da emissora, e aí eu, quando falo de atividade física, falo de prevenção, sobre a sistêmica da saúde física e também, por que não dizer, mental, eu convido o nosso querido parceiro, professor de educação física, profissional de educação física, ele que é integrante do CONFEF, Wagner Gomes. Eu vou dar um bom dia primeiro para a Girlene. Tudo bem, Girlene?
Bom dia, Cadu, tudo bom?
Tudo joinha com você?
Tudo certo.
Primeiro, obrigado por aceitar o convite, agradecer a turma do CREF, né, a Flavinha, a turma toda que indicou o seu nome. Obrigado de verdade por aceitar esse convite. E numa semana, quer dizer, a data foi ontem, mas a gente continua falando sobre o tema hoje, o Parkinson. E vamos falar de outras doenças também que atingem as pessoas mais idosas, principalmente mais, nesse caso, os homens, mas que também tem as suas peculiaridades também com pessoas mais jovens. Né? Nós tivemos aí um ator americano, né? O
hollywoodiano.
É, exatamente. E a gente sabe que está aí para debater. Wagner Gomes, bom dia.
Bom dia, Cadu.
Só tá bom?
Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC, tudo em paz?
Tudo em paz, e você?
Tudo em paz.
Já acordou todo mundo hoje?
Já, sério? Com a ginástica.
Com a ginástica, né, pelo rádio. É, Girlene, você tá achando o quê? E daqui a pouco vai botar até a gente para fazer uma ginástica.
Gostei.
É, o Wagner
Agora em julho nós vamos sair em festa, né? 33 anos de ginástica pelo rádio comigo. Olha. E no total, juntando a época do Oswald Diniz, são 84 anos.
Olha, e aliás, Oswald Diniz, que tem uma estátua
lá na Praça
Sãs Penha, né? Como pioneiro da ginástica através do rádio.
Foi o primeiro homem a fazer ensino à distância em educação física no país, foi ele.
Olha, não é brincadeira, não. Começou onde? Aqui nessa emissora do saudoso e queridíssimo Edgar Roquette Pinto. Bom, o nosso papo de hoje então está aberto. O Wagner, que também, como eu já apresentei, ele é produtor aqui da Rádio MEC, apresentador do
estádio,
que vai ao ar pela Rádio Nacional e pela MEC, não é isso?
Estão dando as duas? Não, está indo só na Nacional, de 3 às 4 aos sábados.
Ah, então tá, a MEC saiu fora do circuito.
É, porque a MEC começou a ir para a vertente dela,
a linha,
exatamente.
Tá bom, mas então você não pode perder todo sábado às...
De 3 às 4 pela Rádio Nacional,
a
M1130.
Bacana, ou pelo aplicativo também.
Também.
Né, das rádios EBC, app Rádios EBC. A Girlene está aqui baixando o aplicativo, inclusive. Girlene, vamos lá. Wagner, vamos lá. O nosso tema é Parkinson, mas a gente pode ampliar bastante isso, né? Por conta da importância que a gente fala da nossa poupança da saúde. Né?
Sim.
Você, como gerontóloga, como profissional de educação física, trabalha diretamente com pacientes com Parkinson e outras doenças também, ô Gerlene?
Sim, sim. Eu trabalho com isso há uns 15 anos já. Então, nesses 15 anos, eu venho acompanhando o envelhecimento dessa população, né? Eu ia começar falando exatamente sobre isso. A gente não tem como negar que envelhecer é uma conquista, né? Antigamente, a gente morria muito mais cedo. Então, já que a gente conquistou mais anos de vida, a gente precisa ter qualidade de vida para poder viver com independência, né? Uhum. Então, a gente tem que viver mais, ter mais anos e ser mais dependente. Então, a minha tarefa, a nossa tarefa como profissional de educação física, como profissional da saúde, é dar qualidade de vida e funcionalidade para esse cidadão. Mas eu, nesses 15 anos, tenho acompanhado esse envelhecimento e, por conta de se viver mais, algumas doenças que eram raras antigamente, hoje em dia estão aparecendo com mais frequência. O Parkinson, as demências por Alzheimer, por AVC, alguma coisa assim.
Não é porque a doença tá mais incidente, é que as pessoas
de alguma forma vivem mais. Aumentou a expectativa de vida, aumentou muito. Se você fizer uma comparação lá para os anos 50, os anos 30... O brasileiro vivia muito menos. Então, com a tecnologia avançada na medicina, na odontologia, uma série de coisas, também aumentou a expectativa de vida. E, com isso, as doenças oportunistas, a idade, acabam aparecendo mais fortemente, gerando toda essa confusão aí, e as pessoas ficam pesquisando para ver se melhora a qualidade de vida, como a gente diz assim, no que tange à locomoção, a participação no dia a dia.
Wagner, você é professor, né? Até tá agora, tá dando aula ainda ou tá afastado? Você se aposentou em uma?
Não, me aposentei, agora eu tô mais pelo rádio.
É uma pena o rádio. Olha, o Wagner tem alunos apaixonados, viu, Gilene? É impressionante como é que quem acompanha o Wagner sabe que...
São mais de 40 anos de profissão.
Pois é, ele formou muita gente boa. Não formou, porque o cara é sério. Deixou para trás muitos alunos que não queriam nada, né, Wagner?
É, com certeza.
Que toda área tem isso, né? Toda
profissão. Verdade, tem. É um funil isso aí, né?
É funil, é verdade. Como é que a academia, Wagner, como é que a faculdade, que as universidades viam isso ou veem isso ainda em relação ao profissional que vai se capacitar para uma área muito específica?
Bom, Cadu, a formação em educação física hoje, quer dizer, já de algum tempo, ela está diferente. Você tem uma licenciatura que forma o professor de educação física, aquele que vai dar aula na escola. E tem a área do bacharel, que é uma área que está mais atrelada à saúde. Só que ainda falta um bom caminho para que esses cursos de bacharéis atendam realmente a área da saúde como ela precisa ser atendida. Então, muitos profissionais de educação física saem da faculdade sem conhecimento específico, por exemplo, em Parkinson, e uma série de outras questões, o que é muito ruim. Elas estão tentando se ajustar, mas ainda tem um caminho, um hiato, tanto que você vê que a professora foi buscar um conhecimento mais específico em gerontologia para poder o quê? Ampliar o campo de ação e atender realmente a área da saúde. Porque é complicado, hein?
Gerlene, vamos lá.
Eu ia complementar dizendo exatamente isso. Você se especializar em uma área é super importante, né? A gente não pode tratar o envelhecimento como...
algo banal.
Tem características específicas que tem que ser levadas em consideração, né? Então, o treino é diferente, a intensidade é diferente, a frequência é diferente.
A abordagem
é completamente diferente. E as pessoas não estão preparadas. Então, é importante que se qualifiquem. Né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela oferece cursos de atualização todo ano e vê-se pouquíssimos profissionais de educação física fazendo.
É uma pena isso. Inclusive, hoje o SUS, o Cadu, emprega bastante gente na área de educação física. E as residências multiprofissionais, que é muito importante. O que é uma residência multiprofissional? O médico tem a residência médica. Uhum. A multiprofissional são os outros que são da área da saúde, como enfermeiros, psicólogos, profissionais de educação física. E a UF tem, aqui no Rio de Janeiro, a UF tem residência multiprofissional. Mas poucos, às vezes, se interessam. E a residência multiprofissional, você ganha 3 mil e poucos reais lá durante 2 anos para fazer. É interessante e sairia com mais especializado. O que falta é isso, responsabilidade no atendimento.
Pois é, e dentro disso, hoje, Gerlene, que você que atua, né, nessa área também, quem procura exatamente você, né? Ou um profissional de educação física, um gerontólogo? É a família já no desespero? Já chegou assim, olha, meu Deus, o meu parente está já com um processo grave de Parkinson, ou de Alzheimer, ou de algum processo de envelhecimento que não teve um cuidado prévio. Quem é que procura mais você?
Tá. Falando especificamente do Parkinson, o Parkinson é complicado porque é uma doença que ela é diferente em você. Cada um tem a sua sintomatologia, né? Então, a doença ela progride por um tempo muito grande. É, tem pródromos da doença, né? Alguns sinais que eles aparecem, começam a aparecer 20 anos antes. E que a gente não dá importância. Quando aparece o sintoma, que você só percebe, né, no tremor, é o que chama atenção na doença de Parkinson. Você fala em Parkinson, a pessoa já pensa logo em tremor. Isso é o que está, de repente, vai aparecer 20 anos depois do primeiro sinal que apareceu, como uma constipação, como um sono REM perturbado, entendeu? Um sono não de boa qualidade, descompensação de desautonomia. Então, essas coisas todas que vão acontecendo ao longo da vida e muitas vezes a gente acha, não, isso é normal da idade.
Às vezes tem uma rigidez muscular.
Isso, você acha que é normal da idade e não é.
O cara tem uns espasmos, às vezes estranhos, né?
Irritabilidade, de repente a pessoa começa a ficar mais irritada, com depressão, e a gente vai levando isso, só percebe isso lá na frente. Então, tem alguns sinais que tem que ser levado em consideração.
O envelhecimento é a partir do nascimento, hein, Cadu?
Exatamente.
Hoje em dia a visão é diferente.
Não, e eu sempre aprendo com o Wagner, né? E essa história de poupança da saúde, né? A gente, e aliás, o Macron, que é o presidente da França, ele dizia sobre o planeta, né? E que a gente não tem um plano B, não tem um planeta B para nós morarmos, então a gente tem que cuidar do nosso planeta.
Quem poupa tem.
Quem poupa tem. Eu faço a mesma referência para o nosso corpo, né? A gente sabe que não adianta a gente não tem ainda a capacidade de trocar um braço, né? Tirar e comprar numa autopeças, né?
Mas uma coisa que eu vejo, Cadu, que poderia ajudar muito, a nossa cultura de atividade física, ela precisa ter um certo ajuste, porque se tem uma cultura de atividade física, do movimento pelo movimento. Isso tinha que mudar. Os movimentos, as pessoas tinham que induzir as pessoas a pensarem o movimento, a se apropriarem do movimento.
Wagner,
como um
gostei
todo.
De você. Gostei.
Mas não brinca, Gilene. Você tem que conhecer o Wagner. Tô falando para você que o cara é fera, rapaz.
Um dos maiores problemas, acho que é uma maior causa de mortalidade no mundo, é a incapacidade física, né? E esse tem um impacto econômico, assim, absurdo no mundo
porque,
todo.
Porque o que se investe na saúde, você economiza tremendamente.
Exatamente. Lá na
no
frente,
gasto na doença, né?
Isso aí. Então, o impacto econômico é absurdo. O ano passado saiu um estudo super bacana na revista Lancet, da Jing Melody, falando sobre isso. Chega-se a gastar 54 bilhões de dólares no mundo por conta da inatividade física. E com o envelhecimento a inatividade física, os problemas que seriam normais da idade, né, agrava-se. E aí aparece hipertensão, problema cardíaco, osteoporose, e Parkinson, Alzheimer. E tudo isso, se você é inativo, você fica mais propenso a ter problemas mais graves.
Você sabe que o Wagner é meu guru, né? Já falei isso aqui, ele tem acompanhado o meu processo de emagrecimento, mudança de qualidade de vida, porque eu vou partir agora para os 50.
Ele é seu guru ou seu personal? Manda
não, é guru, porque
ele tem um personal dele, muito bom.
É muito bom. E o Wagner, assim, mas claro, né? Eu guru porque
mas
eu
ele vou... já mudou de personal por minha casa.
Mas o Wagner é o guru pelo seguinte: quando eu tô com alguma. Aliás, eu não, a turma aqui toda da empresa, quando a gente tá com alguma. Ah, pô, o Wagner tem que dar uma alongada aqui, tem que fazer isso aqui, a gente recorre ao Wagner, né? E tem mãos preciosas. E uma coisa que eu sempre sigo, né, quando ele falou agora do movimento, e eu hoje já ia falar isso com ele, vim percebendo isso ao longo dessa semana, eu voltei a fazer atividade física, já tem um ano e alguma coisa, né, Wagner? Um ano e 3 meses. E o que está acontecendo? Meu professor, ele tem o cuidado, né, de saber a minha idade, os meus limites e tudo mais. E eu tenho percebido que eu estou muito encurtado. Né? Isso é
o que eu estou falando. Você
do movimento.
Você tem que pensar o músculo como um todo. Você está falando, isso é importantíssimo, porque uma das sintomatologias dos parkinsonianos é exatamente a questão do enrijecimento muscular, diminuição de flexibilidade. Então, a flexibilidade, se o músculo ele contrai e distende, você tem que trabalhar essas funções.
Exatamente.
Do músculo como
um todo. E aí eu estou me colocando como personagem assim.
Mas esse é um vício. O pessoal fica muito preocupado em
enrijecer
e não
em se soltar.
Em saber relaxar.
Pois
também.
É, isso é importante que a gente está falando, porque eu ia comentar isso com o Wagner. Será que eu volto? Quer dizer, se eu procuro de fato? Porque todo mundo tem preguiça de fazer a tal aula de alongamento.
Mas você tem que fazer, porque o alongamento é o seguinte, não é aquela coisinha simples, antes e depois. Não, o alongamento tem que ter uma sessão específica.
Faz parte, ela deveria estar fazendo parte do seu treinamento.
Exatamente.
Né?
Sim.
É o aquecimento, é o fortalecimento muscular, é a capacidade cardiorrespiratória que você tem que trabalhar fazendo atividade aeróbica. E o alongamento. Você tem que ter flexibilidade. Isso tudo faz parte da capacidade funcional. É força, flexibilidade, capacidade aeróbica, resistência, isso tudo tem que fazer parte do treinamento, potência muscular.
E isso, para quem está hoje pensando em envelhecimento, né, com mais qualidade de vida, eu já estava me imaginando, meu Deus do céu, daqui a uns 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá, 10 anos, eu já estou bem,
estou
musculosinho e tal, mas não estou me mexendo, e aí? O que acontece? Estou, né, com um ganho errado, equivocado de qualidade de vida. Sim. Mas olha só, a gente tem uma matéria aí que é interessante a gente colocar no ar, porque faz referência exatamente ao dia, né, mundial da doença de Alzheimer, do Parkinson. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o Alzheimer, e que foi comemorado ontem, o Dia Mundial, e pretende ampliar a conscientização sobre a doença de Parkinson. A matéria é da Janari Damascena. Desculpa aí, a gente está recebendo essa matéria agora do Janari Damascena, da Agência do Rádio. Vamos lá.
11 de abril é a data que marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, uma enfermidade descoberta há 201 anos. A pesquisadora da Universidade de Brasília, Márcia Renata Mortari, explica o que é a doença e a importância de reforçar os estudos para tratamento e cura.
É uma doença progressiva, neurodegenerativa, que acomete o sistema nervoso central. É uma doença que tem uma estimativa de até 2050, a gente dobrar o número de pacientes com doença de Parkinson. Então, o impacto dessa doença vai ser muito grande nas próximas décadas. Então, é uma urgência no estudo de novos tratamentos para essa doença, em especial tratamentos neuroprotetores, porque é uma doença progressiva.
A doença age corrompendo o sistema nervoso central, afetando funções do corpo, como os movimentos, equilíbrio, lentidão na mobilidade, tremores e diminuição dos reflexos. Por isso, os pacientes que vivem com Parkinson dependem da ajuda de outras pessoas para manter a rotina de vida. Mas essa é uma missão difícil, como revela Carlos Pato.
Eu tenho Parkinson há 28 anos já. Sou considerado um fenômeno. Eu tenho determinadas limitações, né? Eu fiz o possível para chegar o mais na frente possível, com mais longevidade, para não ter que depender de ninguém.
O Parkinson pode ser tratado com medicamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, como explica o analista técnico de políticas sociais do Ministério da Saúde, Eduardo David.
A pessoa que tem sintomas que podem ser indicativos, eventualmente, da doença de Parkinson, ela pode procurar o seu clínico geral na atenção básica e, eventualmente, ser encaminhado para um profissional neurologista, né, para, eventualmente, dizer se essa pessoa tem ou não Parkinson, né? Uma vez confirmada a doença, essa pessoa tem disponível no SUS o tratamento farmacológico, né, pela assistência farmacêutica especializada e, caso ele se encaixe, né, nos critérios de elegibilidade, ele pode ter, inclusive, acesso aos procedimentos cirúrgicos.
O SUS oferta 9 medicamentos para tratamento da doença. Além disso, existem outros 3 medicamentos que são oferecidos por meio do programa Farmácia Popular. Esses remédios podem ser retirados com até 90% de desconto. Reportagem Janari Damascena.
Tá aí, obrigado então ao pessoal, né, que manda pra gente aqui esses áudios super bem produzidos. E agradecer então aí o pessoal da Agência do Rádio. Então, o Janari Damascena colaborou com a gente, a participação de uma médica, de um paciente, né, e de uma pessoa que também está estudando. Wagner, você viu aí nessa, né, essa colocação da médica que até 2050 o número de doentes com Parkinson vai dobrar. E aí você ficou chocado com isso, né, Wagner?
Isso é realmente preocupante. Vamos lá, pessoal, vamos correr aí para... Quando a gente gosta, a gente cuida, né?
É verdade.
Não é esperar acontecer, não. tem que tentar correr.
Aquilo que a médica também explicou, né? É uma doença degenerativa. Então ainda tem todo um processo de pesquisas, né, que podem, né? E aí, Girlene?
Agora, olha que coisa boa que ela falou. Dos fatores neuroprotetores, né? A atividade física é um importantíssimo fator neuroprotetor.
Isso já está concebido.
Comprovado, né? Ah. Tem vários estudos dizendo, mostrando a importância e os benefícios da atividade física para o idoso e o idoso com Parkinson, para o paciente de uma maneira geral, do ser humano de uma maneira geral. Então, mexa-se, né? Começa a se movimentar já. E o Parkinson, ele tem algumas características importantes que ela citou, que é a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, tem o congelamento da marcha. A gente fala-se muito da postura e da mobilidade no paciente com Parkinson, né? Porque tudo isso acarreta, leva à queda, né? E a queda é um dos fatores que mais
fator de risco, né, para essa fase.
De risco, e assim, o que mais leva a pessoa a internação, né? E aí vai agravando todo o problema. Ficou internado, ficou acamado, fica mais inativo e aí as complicações aceleram. Então, foca-se bastante na mobilidade, né, na marcha do paciente com Parkinson. Só que essa chama de congelamento. Isso também acontece em membro superior, e não se fala muito. Você fala-se só do tremor da mão, né?
A limitação da amplitude.
A amplitude, né, também se perde. Daí a importância de você trabalhar a flexibilidade e entre outras coisas. Que eu ia falar. Então, e no envelhecimento tem algumas características também interessantes. Você falou de trabalho, você falou que está fortinho, que está uma boa
fazendo
boa massa muscular.
Tal.
O importante no envelhecimento não é nem só você estar visualmente mais musculoso, porque a gente tem tipos de fibras que se perde com mais rapidez, né? A fibra do tipo 2, que é a fibra de potência muscular, é a qualidade da fibra é que a gente tem que se importar mais. Então, às vezes, não só a sarcopenia deve ser mencionada, mas a dinapenia.
A sarcopenia é a
redução da massa muscular. Só que o que...
Temos técnicos, eu estou quase soltando... Tem apito aí? Vamos soltar. Quanto tempo que eu não escuto um apito? Aê, soltei a pia.
Então, solta de novo, que agora tem outro, a dinapenia.
A dinapenia
é a redução da potência, da força muscular.
A dinâmica do sujeito fica reduzida.
E aí se você perde, você precisa de potência o tempo inteiro para pular um buraco, para pegar um objeto no alto. Então se você perde força...
Vai perder potência, porque é potência para o pessoal que gosta de física aí, é força vezes velocidade. Se você reduz, tem essa redução de velocidade de movimento e também de força... Logicamente, a potência vai embora.
E aí o que acontece? É a lei do uso e do desuso. Se você não usa, você vai perdendo, né? Seu corpo vai...
E rápido, né? Impressionante rápido, como é que o corpo... Às vezes você fica um ou dois, três dias sem fazer um treino, sem fazer alguma atividade física, você já sente para retomar, né? É impressionante.
Agora, Cadu, o que acontece? Tem muita gente que faz muita atividade física em ambiente estável. É muito importante a atividade física em ambiente instável também. Ou seja, tem gente que fica só na base de flexão e extensão, mas o corpo faz flexão, extensão, rotação, circundução. E trabalhar, por exemplo, você andar na areia, que é mais irregular, já é mais instável, mas melhora. Porque as nossas informações são táteis plantares. Através do pisar que você tem respostas. Então, isso, se você faz em ambientes diferentes, como melhora a própria percepção, como ela estava falando aqui.
E a gente vai perdendo os receptores, né?
Exatamente.
No pé, então você vai ficando...
Se você não aguça, daqui a pouco você nem percebe.
Não, eu tenho... vou falar de novo de mim, vamos usar como personagem. O meu professor, o Vitor Almeida, fala o nome do professor, senão ele vai brigar comigo. Aliás, vai brigar não, vai me castigar mais ainda.
Vai cobrar mais
vai
caro.
Vai cobrar mais caro. Nem a questão da cobrança lá no dia da aula. Mas ele me coloca sempre, né, pra em cima daquela... Aquela plataforma...
Buzu?
Buzu, o Buzu. O Buzu é aquela bola pela metade.
Exatamente.
Que ela é emborrachada, então você sobe, né, e fica ali tentando se equilibrar. Primeiro momento você acha que é fácil, é nada. Você fica tentando se equilibrar e vai. Depois ele começa a dificultar, olha, sobe com um pé só. Joga a perna pra cima e pra frente, pra trás, pro lado. Gente, realmente você sente... Né? Como é importante você colocar o teu cérebro para funcionar.
Você anda para trás?
Não.
Quando é que você faz atividade de andar para trás?
Pois é.
Por que o japonês faz isso demais? É um trabalho que a gente chama de exercícios neuróbios, que é exatamente você inverter a sua lateralidade, fazer uma série de outras questões.
Os japoneses,
que
estão na frente da gente
há muito tempo.
Eu tenho usado.
O futebol anda para trás também.
Eu
futebol anda para trás.
Alguns muitos, quando marcam pênaltis errados.
Né? Boa, Wagner.
É, só como um exemplo, eu trabalho numa clínica de medicina do exercício e lá que eu tenho acompanhado esse envelhecimento, né? Tô lá há 15 anos. É, e aí,
centro de pesquisa fantástico, né?
Clinimax, é excelente. O Bárbaro, o doutor Cláudio Gil, Cláudia Lúcia.
Cláudio Gil.
João Felipe.
Cláudio Gil eu conheço desde a época de faculdade. Ele era muito ligado à fisiologia do exercício junto com...
Hoje ele está palestrando lá na sua sede. Ele é Cláudia Lúcia. Mas enfim, e aí eu coloquei há uns anos um square stepping. É um quadrado, é uma escadinha com quatro. Eu não vou conseguir explicar. Com quatro quadradinhos. É para você trabalhar coordenação e equilíbrio e agilidade. E aí eu coloquei isso,
né?
Para a gente poder trabalhar as capacidades informacionais, que a gente vai perdendo. E não perde só na idade adulta. Engraçado que no Brasil, ao invés de a gente dar estímulo para as crianças, sim, a gente tem tirado os estímulos, né? Querem tirar
a educação física das escolas, rapaz. Isso é um absurdo.
Na idade que você tem para estimular o máximo, a gente está tirando. E as nossas crianças hoje estão brincando com o celular, estão jogando videogame, só mexe.
O tal do trabalho psicomotricidade, né? Que se faz muito, ou que se fazia muito, está se perdendo.
E aí lá na frente a gente vai sentir falta disso tudo. Você comentou da plataforma de instabilidade aí do Bozu e outras, e outras mais. Você começa a reparar daqui para frente. A gente tem estratégias para reestruturar o seu corpo, para realinhar o seu corpo. Os mais jovens usam a estratégia do joelho, estratégia do tornozelo, quadril e o tronco. Com a idade a gente vai perdendo isso. Então o idoso fica muito mais instável. Ele perde, ele não tem esse controle, esse ajuste postural, né? Vai perdendo. E no Parkinson mais ainda. Então, ele está na plataforma e tudo é. Você tem estímulo o tempo todo. O equilíbrio, a tua cabeça, o seu olhar, o posicionamento do seu corpo, tudo isso vai influenciar no teu equilíbrio. Então, se você tira o estímulo visual, prejudica. Se você tira o auditivo, prejudica. Se você mudou o teu centro de gravidade, prejudica. Se você colocou na plataforma instável, prejudica. Você precisa de muito mais. Recrutar muito mais músculos do seu corpo para reestruturar a tua postura, né? E o paciente com Parkinson perde isso. E a importância de se trabalhar esse tipo de atividade com ele na academia. E esse estímulo tem que ser dado toda hora. Então, coordenação, equilíbrio, agilidade são importantíssimas serem trabalhadas. E o Parkinson, como ele tem o congelamento, muitas vezes o paciente, não sei se alguém vai relatar isso nos telefonemas, mas ele tem a sensação de que o pé está grudado no chão, né? Ele tem dificuldade para iniciar o movimento.
A deambulação dele fica bem prejudicada.
E aí você precisa dar estímulos para ele soltar, né? Então o estímulo pode ser um estímulo visual, pode ser uma cor diferente. Olha, foca naquela cor vermelha que está ali na frente, ou no ladrilho do chão, né? Foca naquela linhazinha. Ou então bota um ritmo. Trabalha com metrônomo para paciente com Parkinson.
É uma
muito
outra
bacana.
Coisa importante. Quase não se trabalha o ritmo, Cadu.
Faz parte das capacidades
o
informacionais.
O ritmo é fundamental, trabalhar o ritmo.
Antes de trabalhar o ritmo, a gente vai voltar a esse assunto. A gente vai para o intervalo para a gente beber uma água, que água também é saúde, né? Afinal de contas, somos 70% de água. E aí a gente volta então já depois de um copinho de água com os nossos convidados.
Estamos apresentando batepapo.com.
É isso, você está no batepapo.com comigo, Cadu Freitas, pelos 800 kHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, pelo aplicativo das rádios EBC, app Rádios EBC e também pela internet, mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, você acompanhando a gente por esses três canais, né, pelo rádio, pela internet, pelo aplicativo. Hoje não estamos fazendo transmissão no Facebook Live, mas a gente conta com a sua audiência. Aliás, pode ligar para cá, 217-6922. 217-6922. Liga agora, vai. Liga para saber. Quero a sua opinião, se você está gostando do programa. Está sendo útil para você ouvir o nosso batepapo.com. 217-6922. Vai, liga para cá. Deixa de preguiça. Liga para cá e participa do nosso programa. E que a gente compartilhe agora o tema com vocês.
Compartilhando.
Hoje falando ainda sobre a data que marcou, né, e que marca o dia 11 de abril, que se fala da conscientização sobre a doença de Parkinson. E conversando aqui com dois feras sobre atividade física e a importância da atividade física para uma melhor qualidade de vida. Não só você jovem que está aí malhando, está aí com o corpo em dia, está achando que você não precisa se preocupar por enquanto, mas você já pensou daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos? As pessoas estão envelhecendo. E envelhecer com mobilidade, com qualidade de vida, com independência, acho que seria a melhor opção. Então, para esse nosso bate-papo.com, a gente está aqui com a Girlene Pessoa, que é profissional de educação física, ela é gerontóloga, ela faz parte do grupo de pesquisa GEDOPA, que é da UFRJ, e o Wagner Gomes, nosso parceiraço aqui, profissional de educação física também, ele que apresenta o programa Stadium todos os sábados de 3 às 4 da tarde pela Nacional AM 1130, e é o nosso consultor sistemático, ele que faz inclusive, acorda você na Rádio MEC. Que horas que é o programa, a pílula, Wagner?
6h55 da manhã.
Então, 6h55 da manhã, pula da cama, liga o rádio, ouve pela internet uma aula rápida de...
Para estimular as pessoas a fazerem alguma coisa, né? Isso aí é mantido na rádio por uma tradição, para manter viva a ideia, mas tem muita gente que às vezes vai para a praça com o radinho, usa como aquecimento e depois continua fazendo a sua atividade.
Isso. Eu já acordei uma vez, algumas vezes já acordei com o Wagner, falei, pô, agora... E ele vai provocando, né? Ele é mais tranquilão na hora da fala e tal, não é aquele professor.
Não pode, porque o que acontece? O rádio, para você ter entendimento, a metodologia que a gente usa é de dar aula para cego, né?
Olha isso, tá vendo? Esse é o Wagner Gomes e batendo um papo com a gente. Bom, antes do intervalo eu tinha feito uma provocação pro Wagner, não era isso? Sobre, agora nem eu lembro mais qual foi a provocação. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar também, como quando eu falo, dos mais jovens também.
Né? Os mais jovens, Cadu, tem que atentar para isso que a Gislene estava falando aqui, que não basta só fazer força. O corpo humano, ele faz os movimentos mais diversos e as combinações desses movimentos, acrescendo a isso o ritmo.
Ritmo, atividade, lembre, era o ritmo que a gente tinha que falar.
Atividade de dança ou de atividades rítmicas com o movimento humano, ele é fundamental. Se você pedir para a pessoa fazer um movimento com as mãos, elas muitas vezes não conseguem um movimento mais fino, mais delicado, porque ela está acostumada a movimentos bruscos, de contração. A gente tem que aprender a descontração também, entendeu? Trabalhar lateralidade, trabalhar combinado tudo isso, não só esses movimentos, eu volto a frisar, máquinas muito estáveis não são tão excelentes assim como as pessoas pensam. A gente precisa ter um ambiente que provoque. Né?
Se o nosso movimento é multiplanar, por que a gente vai treinar só no mesmo...
Só flexão e extensão.
Exatamente.
Então... Não, e Wagner tem uma máxima que é a seguinte, a variação dos exercícios.
Variabilidade, né? Prática.
Variabilidade prática, por quê? Porque você não cansa, não fica...
Você exercita.
Desestimulado. Né? Você também não fica desestimulado.
Sim, claro.
A mudança, assim, e várias atividades. Você pode fazer natação, até adaptação mesmo. Ah, não gosto de nadar, não é minha praia. Experimenta.
Isso que eu sugeri. Como é que a gente pode mudar esse quadro, né? Eu acho que o segredo de você permanecer muito tempo fazendo atividade física é você fazer uma atividade que você goste. Né? Muitas vezes a pessoa desiste porque tem dificuldade em fazer determinado
Exatamente.
Movimento pedido. Mas... Vai dar um passinho atrás, né? Faz um movimento mais fácil. O importante é você se exercitar e fazer o que gosta.
É aquilo que eu estou falando. A minha dificuldade com a questão do alongamento é exatamente... Eu não gosto de alongar. Aliás, não sei se tem gente que gosta de alongar, mas eu não gosto de alongar.
Tem gente que gosta, porque tem gente que às vezes é flexível por natureza.
Uhum. Provavelmente você não gosta porque não tem flexibilidade, né? Dói e cansa.
Dói, e é chato. Então, por exemplo, pilates. Atividade pilates. Eu já fiz há um tempo atrás pilates. Eu não gostei do pilates. Trabalha muito a respiração. É ótimo, é excelente. Mas eu não me adaptei ao pilates. E sempre fui da turma mais jovem de musculação, de aeróbio.
Você sabe uma coisa? Você passa, às vezes, uma vida toda fazendo atividade. E poucas vezes você ouve alguém falar assim, pensa o movimento.
Isso, e é importantíssimo você pensar no que está fazendo. Só em pensar no movimento, seu corpo, seu cérebro já está trabalhando,
e
já está funcionando.
Aproveita até mais o movimento.
E aproveita mais.
Não, você vê como é que o Wagner é preciso, né? Exatamente, o professor, às vezes, quando você está com um personal, que sai o que não é para todo mundo, né? A gente sabe que é difícil hoje, pela vida corrida, pelos fatores econômicos também, a gente não pode ter um professor para cada pessoa. Mas quando você está com o personal, quando você está muito focado, quando você vai para academia, e hoje esse aparelhinho aqui é um inferno, né? Você, o celular, às vezes, é todo mundo para academia para tirar foto.
Mal do século, hein? É. As pessoas vão piorar a visão, vão ter lesão por esforço repetitivo nos dedos e problema na cervical.
Na cervical, gente.
Isso é pesquisa
exato,
já,
é
hein?
Verdade. E aí você leva o celular para academia, você quer tirar ficar tirando fotos e tudo mais. Eu, quando ando na academia, a primeira coisa que o meu
faz
professor faz... Não.
Desliga o celular.
Agora
mas
não
se deixar, ele faz uma selfie.
É, exatamente. É, eu já entro na academia e ele, Cadu, me dá o celular. E aí ele me obriga a me concentrar no exercício. Porque...
Ótimo.
Ele sabe que isso é importante para a concentração. Ali é o meu momento. Ali é o momento em que
rapaz,
você...
Existe uma coisa chamada de atenção seletiva. Uhum. É o canal voltado para aquilo que você está fazendo. Se você dispersa, aí que vem o acidente, que vem os problemas.
E o idoso e o paciente com Parkinson, ele fica muito mais disperso, né? Qualquer coisa chama atenção. E daí a importância de você estar sempre atento ao indivíduo, à tarefa e o meio. Então, não tem exercício
foco
contra. Não tem exercício contraindicado. Tem pessoas contraindicadas para fazer determinado movimento, determinada coisa.
Tem pessoas contraindicadas para propor esses movimentos.
Exatamente. E aí você tem que respeitar, você tem que conhecer a pessoa que você está trabalhando e respeitar aquilo. Para não ir além, para não exceder, né? Então,
famosa individualidade,
a intensidade é importante, o ritmo é importante. E você tá atento aos sinais. E dá estímulo. O Parkinson, ele tem algumas características interessantes. A baixa de mobilidade e tudo. Você tem que estimular. Eu tenho trabalhado há um tempo já com bastão de caminhada nórdica. E tem vários estudos mostrando o benefício para pacientes com Parkinson.
A caminhada nórdica é aquela que você anda com bastão,
isso,
né?
Isso. Porque ali ele tem 4 apoios, né? Ele não tem só 2. Ele já, o medo da queda, você já inibe. Porque muitas vezes o paciente para de andar por medo de cair. A pessoa começa a ficar inativa por medo. E aí vem toda a cascata de degeneração, né?
Como então... ele não tem medo, tem que me despedir do Wagner, que vai agora para a Rádio Nacional, né?
Exatamente.
Wagner? Obrigado.
Um prazer, Cadu. Foi muito bom conhecer a Gilene.
Ah, Wagner, bom, né? Tem muita coisa para conversar.
Rasguem seda à vontade.
Não, depois a gente vai trocar uma figurinha.
Isso, troca uma figurinha.
Quando eu estiver terminando lá, você vai estar terminando
tá
aqui. A gente
eu digo o seguinte, o bate-papo é isso. É a apresentação de pessoas do bem, falando de coisas legais e trazendo... E
querendo que todos fiquem bem, né?
Pois é, querendo que todos fiquem bem. Wagner, obrigado mais
abraço,
uma vez.
Querido.
Obrigado de verdade. Tá aí nosso
tchau,
companheiro
Wagner
Gomes, que é profissional de educação física, produtor aqui da Rádio MEC, apresenta o programa Estádio todos os sábados de 3 às 4 pela Rádio Nacional AM, AM 1130. Gineli, vamos falar um pouquinho para a turma que não sabe o que faz um gerontólogo. O nome é interessante, né? Você não mexe com terra, com solo,
gerontólogo,
não.
Gerontólogo, né? Não.
Gerontólogo não mexe com solo.
Não. O gerontólogo é o profissional que estuda o envelhecimento. O geriatra seria o profissional que estuda o envelhecimento, mas ele é médico. E o gerontólogo seriam as outras profissões que se interessem pelo tema. E aí você vê múltiplas áreas. Educação física, TO, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo. Qualquer um que se interesse em estudar o envelhecimento faz essa especialização para entender um pouquinho mais. Daí a gente... comentou a importância de você entender, né, o que é o envelhecimento para poder trabalhar direitinho, porque a ideia final é dar qualidade de vida e funcionalidade para essas pessoas.
Bacana, olha só, já está na linha conosco, aceitou o convite, vai participar rapidamente aqui com bate-papo.com, porque vai começar um curso para cuidadores na Abraz, então está na linha conosco a minha querida amiga, parceira Eliana Faria, que é diretora executiva da Abraz RJ. Eliana, bom dia!
Dia, meu amigo Cadu. Prazer novamente falar com você.
Prazer é todo meu. Eu queria muito que você viesse aqui, mas claro, o convite foi feito muito em cima da hora, mas o telefone ajuda a que a gente diminua a distância e consiga colocar você para falar um pouquinho como é que anda a nossa querida Abraz, Associação Brasileira de Alzheimer, que trata com os familiares, né, de pessoas
isso.
Com Alzheimer. E como é que anda a nossa Abraz, querida?
Graças a Deus, assim, maravilhosa. A gente está com uma diretoria nacional maravilhosa, o médico de São Paulo, que é o diretor nacional, né? E aqui a gente está com a doutora Vilma, a doutora Yolanda Boixá, graças a Deus, muito bem. O curso começa amanhã, o curso de capacitação, a gente trabalha o envelhecimento, é o idoso são até as demências, né? Então, é um curso completo, com 160 horas, 120 de carga horária teórica e o restante de estágios em instituições asilares credenciadas, parceiras da Abras, né?
Perfeito. Agora, e vocês veem, né? Hoje saiu uma matéria lá, que lá em Brasília existia um trabalho de certificação de pessoas para trabalharem com idosos também. Então, completamente fraudulento, uma coisa absurda. Depois vocês podem acompanhar essa reportagem, essa denúncia que foi feita hoje de manhã pelo Bom Dia Brasil, e que só entristece a gente quando você fala que aparecem alguns oportunistas, né? Que vão lidar com pessoas idosas, nesse momento em que está todo mundo querendo, né, um espaço de trabalho, de alguma forma, para sobrevivência, mas aí vai ter atitudes equivocadas, que não é o caso. Por isso que eu estou trazendo aqui a Abras, por isso que eu estou trazendo a Eliana aqui, para falar da seriedade, né? São 170 horas de trabalho, de estudo, não é isso, Eliana?
Isso. Eu recebi várias mensagens agora de manhã. Como eu estava em fisioterapia agora de manhã, eu não pude ver ainda, mas uma associada me mandou, vários associados mandaram sobre essa informação, eu não vi. Mas, infelizmente, acontece isso. As pessoas precisam estar atentas para fazer um curso de capacitação com entidades que sejam idôneas, que tenham credibilidade. Então, é preciso ver essas coisas todas, né? A partir da regulamentação da profissão do cuidador, será exigido cursos com 240 horas, entendeu? Então, a gente faz 2 por ano. E exatamente trabalhando o cuidador, a humanização desse cuidador, porque as pessoas acham, como você falou, todo mundo quer trabalhar, precisa trabalhar. E o idoso hoje virou a questão do trabalho, de ganhar dinheiro. Mas é difícil de cuidar do idoso, ainda mais esse idoso com demência. Não é para qualquer um, é preciso entender a doença para poder trabalhar com esse idoso acometido pela doença de Alzheimer e outras demências, né?
É verdade, Eliana. Então vamos divulgar, vamos fazer o serviço aí. Ainda tem vaga? Como é que a gente se inscreve?
Temos, apesar de começar amanhã, amanhã e sábado, a gente vai ter dia 20 novamente, depois a gente vai, talvez, dependendo de uma questão lá com a Universidade Federal Fluminense, mas as pessoas podem entrar ainda na segunda semana. A gente permite, ela fica devendo, entre aspas, não dinheiro, mas a aula da professora Vilma Câmara, que você conhece.
Claro, querida, que Vilma, que me ligou. Aliás, tenho que agradecer, doutor, o Eliana. Ela me ligou ontem, tarde da noite, tentou de todas as formas me ajudar a trazer um médico aqui, e foi muito carinho. A doutora Vilma é uma querida, é uma lutadora também pela causa do idoso, né?
Então a nossa parceirona comigo há 23 anos.
É verdade.
Né, Braz? Então, há a possibilidade das pessoas ligarem para nós ainda, irem amanhã, ou passar um e-mail para nós, porque a gente responde para várias pessoas de uma certa forma, rapidamente para várias pessoas por e-mail, né? Uhum. Ou ligar e comparecer amanhã para fazer a inscrição, né? O curso é pago, ele é feito para angariar recursos para a Abras, né? E é parcelado, enfim.
Bacana. E qual é o e-mail, Eliana?
E-mail é abrasrj, abras com Z, @gmail.com, e os telefones 2717-6868 ou 6093, com o mesmo prefixo, tá? Ou 994-90-1937, ambos horário comercial até 17 horas.
Bacana, muito bom.
Então amanhã. Não amanhã só o celular, porque amanhã a gente vai estar na universidade com o curso já.
Pois é. Quem quer aproveitar ainda para se inscrever no curso, manda hoje até o horário comercial um e-mail para Abras com Z RJ, abrasrj@gmail.com, ou pelo telefone 2717, é isso?
Isso.
Tem um, é muito fácil, 2717 o primeiro.
6868 e 2717-6093.
Não, vamos pro 6868. 2717-6868. 2717-6868. Eu disse 2717-6868. Você anotou? É o 2717-6868. Você liga para a Brás para fazer perguntas e tal. E, claro, se inscrever no curso que começa amanhã, um curso de cuidadores, né? Que tem aí 170 horas pela frente. E que, olha, tem a minha chancela. Tem a chancela do Cadu Freitas, aqui, apresentador da Rádio MEC. E com muito orgulho de fazer parte da divulgação desse trabalho da Brás Rio, da Brás Nacional, porque são entidades sérias e que têm comprometimento aí com a qualidade e o cuidado, principalmente, de forma séria e completa dos nossos idosos. Eliana, muito, muito obrigado. Tá certo? 2717-6868. 2717-6868. Acabei de lembrar o nome. Fácil de lembrar o número.
6093.
E o 6093 também é o telefone também que complementa essa tentativa de você participar do curso. Estão acabando as vagas, hein? Eliana, olha, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para você. E até a próxima oportunidade aqui.
Sucesso para você.
E a próxima oportunidade aqui.
Se Deus quiser.
Tá bom? Não vamos esperar chegar só setembro, não, tá bom?
Não, não. Vamos antes. Isso.
Tá bom.
Obrigadão. Abração, sucesso para você.
Tá bom. Obrigado, querida. Tá, e essa foi Eliana Faria, que é diretora aqui da Brás Rio de Janeiro. A Brás RJ, falando do curso de capacitação. Agora é um absurdo, né, Girene, você pegar pessoas que queiram se aproveitar, né, com mais forma mais rápida e ganhar um certificado só para trabalhar, para poder sobreviver. Não...
Triste, né? E você vê como é importante até o cuidador entender da doença para poder atender o cliente, o paciente com maior qualidade. O que acontece no Parkinson, principalmente, a pessoa ela tem lentificação inicial ao movimento, né? A bradicinesia. E aí, muitas vezes, o cuidador vai, por falta de conhecimento, isso é normal da doença, e você tem que estimular que ele se movimente, ele acaba fazendo os movimentos pela pessoa. Vai botar uma camisa, tá demorando muito. A pessoa vai e faz o movimento por ele. Ela está prejudicando esse paciente, né? Está deixando de dar movimento.
Alimentação, né? Alimentação também.
Demora
a pessoa,
muito,
a
deixa
pessoa
cair.
Vai dar na boca.
E aí a pessoa vai ficando cada dia mais inativo. E o Parkinson, ele tem uma característica também marcante, que é esse congelamento do corpo, né? Ele vai perdendo mobilidade. Então, a pessoa começa a perder a dissociação de cintura escapular e cintura pélvica. A pessoa se movimenta em bloco, ela vira em bloco. Né? Como se fosse um robozinho.
Robozinho é aquela imagem do robozinho.
Você perde a mobilidade, então isso tudo tem que ser trabalhado. Então, quando eu falo do indivíduo, a tarefa e o meio, é saber que a doença exige alguns exercícios diferentes e que devem ser oferecidos para ele, para você melhorar a função. Né? O que é a função? É fazer com que ele faça atividade da vida diária sozinho, sem depender de ninguém. Abotoar uma camisa, se alimentar, a higiene pessoal, tudo isso.
E isso é possível, você vê, a gente até, a matéria que chegou aí com um idoso, você vê que ele falou, eu tô há 28 anos com a doença. Né? Ele fez o relato dele, né, uma pessoa com Parkinson, e que ele está vivo há 28 anos. Né? A gente não sabe, claro, das limitações dele, mas a gente percebeu, inclusive, na fala, né, na fala dele, a dificuldade, né, da fala, e de alguma forma está aí. Certamente é bem cuidado, tem, né, todo um carinho das pessoas e é fundamental, né, Juliana?
Sim, a atividade física é importante para todo mundo. Você prolonga o seu tempo de vida, né, e prolonga o tempo de vida com qualidade.
Agora, olha só, você
não
falou...
Não tem remédio melhor.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você faz parte de um grupo de estudos do GEDOPA.
GEDOPA, né? Da UFRJ. Então, quem se interessar em procurar ver o que se trabalha lá, tem um site, é www.gedopa.com.br, e tem vários estudos produzidos pelo grupo. A gente estava falando de ritmo mais cedo com Wagner. Tem uma professora desenvolvendo um protocolo de samba para pacientes com Parkinson. E quando você dá um estímulo ritmado, ele desenvolve melhor, né? Ele faz os movimentos mais soltos, melhora isso aí. Então, tem bastante coisa interessante. Quem tiver curiosidade, entra no site, tem Instagram também, gedopa.com.br. E
é isso. Fiquei sabendo. Foi bom? Foi legal?
Foi
legal o nosso papo?
Sim, tem muita coisa para falar.
Muita coisa. E a Ginei estava preocupada e tal. Olha o Wagner voltando aí. A Ginei estava preocupada e tal. E vai, vamos despedir de você então também, já que o programa está acabando. Obrigado mais uma vez.
Obrigado a você pela confiança, né?
É, você precisa agradecer a confiança. Eu que agradeço, você está sempre por perto, né? E, Girlene, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a você.
Volte sempre.
Obrigado.
É assim que eu falo. O bate-papo é isso, é uma mesa redonda, um bate-papo. Falta só a nossa batata frita. É, água a gente tem. Falta só os nossos petiscos aqui.
Batata frita que seu professor não te escute, né?
Exatamente.
Mas é porque o pessoal gosta daquela mesinha de bate-papo, tem que ter um petisco. Então.
Mas deixa eu falar uma coisa. Não foi comentado, mas a alimentação é importantíssima. É, atividade física, alimentação e outra coisa importante é a saúde mental.
O lazer, o sono.
Isso, qualidade de sono.
A gente focou muito na atividade física, porque a gente vai fazer então um próximo sobre alimentação e saúde mental.
Saúde mental. E você estava relatando que você não gosta de fazer exercício respiratório, que é extremamente importante.
Mental.
Exercício respiratório, eles são responsáveis pela sua postura. O diafragma e os músculos respiratórios são responsáveis também, inclusive, pela postura.
É verdade.
E outra que você não vive sem respirar, hein?
Com certeza. E nem falar, boa, você consegue sem respirar. Obrigado, Wagner. Obrigado, Juliane.
Obrigado.
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 Fui, Franklin. Obrigado aí, Marcos Leite. A gente fecha o bate-papo.com de hoje, falou sobre Parkinson. Tchau, fui!
Você acompanhou bate-papo.com.